E aí, galera, tudo bem? Começando mais um Em Manutenção Podcast.
Opa, fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Belkin aí pra mais um episódio.
E aqui é o Moro. A gente vai continuar, porque a gente achou que ficou legal o primeiro episódio.
Tivemos uns feedbacks positivos aí do pessoal da guilda. Depois que a gente postar, a gente vai ver os feedbacks aí, pessoal, da comunidade, pra continuar aí os programas.
Então, só pra explicar pra vocês agora que tá oficial que a gente vai continuar. O Em Manutenção Podcast é o nosso podcast de WoW. Nós somos dois players que... já fizemos conteúdo mítico, hoje a gente é mais casual por opção, a gente não gosta muito de ficar se matando fazendo conteúdo hardcore. Não sei se eu tô falando por você, colocando palavras na sua boca, Belkin.
Eu dei uma parada por questões pessoais e por... tá estressado com a expansão também agora em conteúdo mítico, mas em Shadowlands eu pretendo muito voltar a raidar mítico, ainda mais com a próxima raid que tá o Fina.
Eu vou ficar só no heróico mesmo, porque eu sou um filthy casual. Eu vou ficar só jogando casualmente, fazendo meu Torghast lá. Enfim, e o Em Manutenção, então, ficou oficialmente que a gente vai lançar toda terça-feira, no horário que o WoW tiver em manutenção, vai sair um podcast. A gente vai postar nas redes e também nos agregadores de podcast, etc., pra vocês poderem ouvir nosso programa com a nossa opinião sobre um monte de coisa, porque a gente vai falar sobre um monte de coisa.
Exatamente.
E hoje, Belkin, a gente aproveitou que a gente usou o programa piloto pra falar sobre... Shadowlands e aquela entrevista do Ion. Se você não ouviu ainda, corre lá pra ouvir. Mas a gente agora queria falar de BFA. A gente não vai falar do futuro, e sim do passado, de como que foram esses dois últimos anos dessa expansão que foi polêmica por vários motivos, e a gente vai conversar hoje sobre eles, beleza?
Pra começar o assunto, eu queria saber pra você como é que foi aí o início da expansão BFA. Você comentou comigo que você não fez o pré-patch, que eu vou comentar assim a minha experiência no caso, mas quando eles anunciaram o BFA lá na BlizzCon uns anos atrás, o que, que você achou? Como você achou que ia ser esse começo de expansão?
Cara, quando anunciaram o BFA, eu tava em Legion, né? Eu jogava muito pouco por causa do meu trabalho antigo. Eu jogava só basicamente aos finais de semana. E basicamente eu só farmava transmog, era basicamente o que eu conseguia fazer no meu tempo livre. Infelizmente eu perdi muita coisa do Legion, eu não fiz Mage Tower, eu não fiz muita coisa que eu poderia ter feito, mas por causa do meu trabalho antigo eu não consegui. E quando anunciaram, eu peguei a data, né, tudo certinho, né, quando anunciaram que ia ter a data oficial, pra eu participar. Anotei a data na minha agenda, no meu caderninho aqui pra eu lembrar, pedi folga na segunda-feira que ia lançar. Eu não posso estar errado a data, mas eu lembro que eu pedi folga pra esse dia. E aí eu loguei no WoW por volta da 1 hora da tarde, meio-dia, alguma coisa assim. E aí quando eu loguei, eu tava em Orgrimmar e o pessoal tava fazendo uma contagem regressiva pro lançamento do BFA, porque eu anotei o lançamento europeu e não o lançamento nosso, ou alguma coisa assim. Eu sei que eu entrei no momento que estava lançando o BFA e aí eu perdi o pré-patch inteiro, que eu achei que eu ia fazer nesse dia de folga.
E ainda perdeu um dia de folga, né, que podia ter sido utilizado pra outra coisa.
Não, pelo menos eu usei pra jogar... BFA, né? Mas eu perdi o pré-patch, não tenho aquela montaria da hora que todo mundo tem, eu não tenho, porque não deu tempo, porque eu tinha literalmente alguns segundos que eu loguei pra poder fazer tudo, não ia dar. Mas me conta aí, Belkin, como é que foi o pré-patch, o que rolou, toda aquela confusão das Sylvanas e Lore que a gente vai conversar em outro programa, spoiler aí pra você, mas como é que foi o sentimento de fazer o pré-patch de BFA?
Desde que eles anunciaram o BFA na BlizzCon, com aquela cinematic que... a Blizzard sempre tem uma apresentação muito incrível com as cinematics, né? A gente às vezes acaba até esperando que o jogo seja a cinematic, e nem sempre é, mas quando eles apresentaram na BlizzCon eu fiquei super, super animado com aquela cinematic da Batalha de Lordaeron.
For the Horn!
Sim, aquilo ali foi a explosão, né? Você vê crowd reaction no YouTube e a galera louca ali. Eu não sei nem como conseguem comparar aquele For the Horde com o For the Alliance do Anduin, mas isso aí já é assunto pra treta do pessoal War da Alliance, né?
A gente pode fazer um outro programa sobre isso, o pessoal pedir aí.
É verdade. Mas quando lançou o pré-patch, eu acho que toda aquela lore que eles apresentaram da transição da Aliança, tentando retomar Lordaeron e você vendo as coisas que a Sylvana estava fazendo, eu achei aquela instância muito da hora. Toda a apresentação da luta com todos os personagens, foi a primeira vez que a gente conseguiu ver todos os líderes indo pra guerra, assim, né? Quase todos os líderes indo pra guerra. Eu achei sensacional. Também gostei muito quando teve a batalha em Darkshore, que é quando a gente pega a montaria que você acabou não conseguindo pegar. Eu acho que eles prepararam bem o terreno pra como eles queriam que fosse a expansão, né? Fosse finalmente a guerra, porque como o próprio Ion falou no final de Legion, quando eles começaram a apresentar o BFA, agora a gente ia batalhar porque não tem mais nada. Tipo, a gente ganhou dos Sargeras, não tem um inimigo focado assim, como os Old Gods sempre estavam ali nas sombras, mas agora ia ser a guerra. Então foi apresentado que ia ser a guerra entre Horde e Aliança, e eu acho que eles prepararam muito bem isso no pré-patch. E eu sinto muito o pessoal da Aliança que pegou só mais um grifo qualquer, lá acho que foi. E a gente pegou aquele morcegão top pelo lado da Horda.
A gente, vírgula, né? Porque teve alguns idiotas que não pegaram.
É, não. Tudo
que nem
bem.
Eu.
O pessoal que jogou o pré-patch.
E antes disso também, a gente não vai entrar muito na lore e na confusão, mas antes dessa batalha em si, teve toda a confusão lá em Teldrassil também, que foi bastante interessante. Não é a ideia de falar de lore hoje, mas eu acho que foi, como nem você falou, foi um ótimo apresentar do conceito dessa expansão, né? O Battle for Azeroth. Treta pelo esse planeta, a gente vai resolver agora finalmente. E acho que eles colocaram as peças no tabuleiro de uma maneira muito legal, né? De lore, de conceito de expansão, de o que ia ter
Sim.
nos sistemas.
Sim, eu acho que o começo foi muito bem apresentado. Eu acho até aquelas quests introdutórias. Eu não jogo pela Aliança, mas eu achei a quest introdutória de BFA, quando a gente vai pela Horda até Stormwind, resgatar a Talange e o Zu, e a gente acaba vendo aquele plotzinho do Sorfang, que ele tá preso e tal. Eu gostei muito. E aí a gente tem a introdução do Império, do Zandalar. Fiquei perdido, vou falar que eu fiquei perdido quando eu cheguei em Dazar'alor. Totalmente. Não entendi a porra nenhuma, que a cidade era enorme. Mas eu acho que foi um começo de expansão muito legal nesse aspecto.
Infelizmente, né? A gente não vai falar de lore aqui. O que a gente vai conversar hoje é sobre sistema. E aí, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que eles colocaram as peças no tabuleiro muito bem. Mas, na hora de entregar, não sei se eles conseguiram entregar esse conceito que eles propuseram. O que você acha?
Eu acho que, na teoria, a gente teve várias teorias muito boas aí desse sistema de você poder modificar seu item, né? Com, por exemplo, as Azerites, ou mais pra frente que a gente vai comentar o sistema de corrupção, mas na teoria é bom. Na prática a gente viu que foi muita dor de cabeça, e quando eles tentaram resolver já era muito tarde, o pessoal já tava frustrado. Eu acho que podia ter sido melhor nesse quesito.
A gente vai conversar aqui sobre vários quesitos, a gente tem uma listinha aqui pra gente conversar, Belkin. Em vários, acho que quase todos desses, poderia ter sido melhor, com certeza.
A gente pode começar então, acho que pelo principal, que foi a expansão, que foi o AP, né, que foi o Azerith Power, junto com o seu coração e as peças de Azerith, né, que acho que até o patch 8.1 era totalmente o foco, não tinha mais nada do que os players corriam atrás de progressão de in-gear. E o que você achou dessa mecânica que eles apresentaram com Azerita?
A gente tem que falar do coração de Azeroth, que foi o que foi apresentado na campanha introdutória de BFA, que a gente conseguiu esse coração como um substituto pro nosso colar, e na verdade substituindo a ideia, o conceito dos artefatos de Legion, em que a gente faria o farm de AP, que até então era Artifact Power e virou Azerite Power, mas é AP da mesma forma, é um farm infinito. E a gente estava usando para aumentar o nível do nosso coração. Inicialmente era até 50, tô maluco?
Eu acho que era até 50, se eu não me engano era isso mesmo.
E aí conforme a gente ia upando do 110 pro 120, a gente ia liberando traits de Azerita nas armaduras de Azerita, os dois primeiros sistemas que se intercalam aí em BFA. Então, primeiro a gente tinha o coração de Azeroth, e aí a armadura de Azerita, que é elmo, peitoral e ombro, que tem slots pra uma passiva a mais, uma skill a mais, um dano a mais, etc. E aí, meu principal problema que eu tenho com isso é que, no início, a gente tava farmando a mesma peça infinitamente, e era diferente de farmar e-level, que eu acho que, por exemplo, se você faz normal, você pega um e-level, você faz heróico, você pega outro e-level, eu acho que isso é legal, mas a gente não tava pensando muito nisso, porque a gente tava pensando em trait primeiro. Não sei se você lembra quando a gente fazia o Dir, né, que a gente chegou, a gente ainda tava fazendo só heróico nessa época. Tinha a peça do normal que a gente equipava na progressão heróica ao invés do que a gente dropava no heróico, porque não tinha a trait de Azerita correta. Lembra disso?
É, e eu acho que isso ficou até hoje, né? Eu acho que tem muita peça de Azerite. Eu, pelo menos, eu vejo lá quando eu vou comprar, quando eu tava comprando na época pra colocar no meu xamã, eu via que tinha peça que era totalmente inútil. Não que eu ache que todas as armaduras ou itens do jogo têm que ser úteis. Úteis eu digo no momento que você tá farmando pro seu personagem. Porque você tem que ver todos os status secundários, status primário, o que, que é melhor. Mas eu vou te falar que tem status de Azerite que eu nunca usei. E eu tenho certeza que se eu abrir alguma peça de Azerite de Xamã que eu nunca peguei e ver o que, que tem, eu nem vou saber pra que serve. Eu acho que foram bem mal utilizadas algumas três de Azerite, a gente nunca viu e nunca vai ver.
Você falou muito bem. Até hoje esse problema acontece. É que na última raid, né, em Nayalotha, eles arrumaram, entre aspas, né, algumas classes eles arrumaram, porque toda peça de Azerita de Nayalotha dropa trait bis, né? Então eu, como Hunter, Dance of Death, né, que é o nome daquela trait de crítico, eu posso estar errado, mas eu lembro de como Dance of Death, que é a que todo Hunter tem que usar, né, o Hunter BM ele tem que usar, e qualquer peça de Nayalotha, não importa o boss que você estiver matando, de Azerita, né, vai ter essa trait. Então eles corrigiram a consequência do problema, mas não a raiz do problema, sabe?
É, eu entendo porque tem uma peça de Xamã que dropa, que, por exemplo, eu posso comprar uma no vendedor que é 480, mas eu sei que a que dropa do Carapace, que vai ser 475 no heróico, por exemplo, ela vai ser melhor por causa de uma status secundário. Ambas têm o melhor status pra Xamã, mas porque a de Nayalotha, que é 5 high levels abaixo, tem essa secundária que é muito melhor, acaba ficando melhor no, quando você vai ver o DPS disso.
É a mesma coisa que de Hunter de PVP. Tem uma de PVP que é 5 high levels abaixo que você droparia, se eu não me engano, da Carapace. Lembrando, né, gente, faz alguns meses que eu larguei mão de progressão mítica, então eu posso estar confundindo algumas coisas. Se eu não me engano, é da Carapaça ou do Raden, uma ombreira, alguma coisa assim, que porque tem Overwhelming Power, que é o que dá bônus de crítico no final das contas, você precisa fazer PVP pra equipar o seu Shards, pra equipar o seu Hunter, senão você nunca vai ter a Trait Bis no seu ombro. E aí o problema, né, eles passaram uma maquiagem no problema, eles foram na raid, tá, todo Hunter precisa de Dance of Death, beleza, todas as peças vai ter Dance of Death, mas isso não necessariamente arrumou o problema, só disfarçou muito bem.
É, que na verdade, se você parar pra ver, eles corrigiram o problema, entre aspas, percebendo que eles não conseguem balancear.
Olha,
eles não conseguem balancear as traits e eles falaram, ah, já como a gente não vai conseguir balancear nesse nível da expansão, pega a melhor e coloca pra tudo.
Shadowlands. Ué, desculpa.
Mas aproveitando um negócio que você falou referente à peça de Azerite, que do Hunter, a de PVP, ela acaba sendo melhor. O que, que você achou desse ponto na expansão de, tipo, várias coisas dentro do sistema de essência, dentro do sistema de Azerite, jogadores de PvE terem que ir fazer PVP?
Eu não acho que é um problema se fosse uma coisa opcional, sabe?
Uhum.
A gente vai acabar falando bastante de Shadowlands hoje, né? Por comparação do que já foi anunciado, do que a gente já tá vendo no beta. Eu não, mas quem tem o beta já tá vendo. Tem bastante sistemas que eles estão tentando dar essa escolha pro player, né? Então agora no baú semanal, você vai ter uma opção de, por exemplo, na minha semana eu só quero fazer PVP, porque eu gosto de fazer PVP, eu sou um top player PVP, ou sou só casual, mas eu só gosto de PVP. Eu posso ficar fazendo só PVP, e aí vai liberar opções no meu baú semanal pra eu escolher um item de PVP. Ah, olha, mas putz, eu faço algumas dungeons também, eu faço umas M+ aqui, não muito altas, mas eu faço. No seu baú semanal, você vai ter essa opção também de, porque você fez, você pode escolher pegar um item de dungeon, porque, ah, você fez. Mesma coisa com raid, né? Você fez algumas raids, você matou alguns bosses, beleza, olha aqui algumas opções pra você. Eu acho que isso dá a opção do player fazer, e aí eu não acho que é o problema. O problema que eu vi em BFA é que a gente não tinha opção. O player de PVP, até porque não tinha o vendedor mais, né? Eles fizeram aquele sistema maluco de pegar gear semanal, com aquela progressão que era até definida, você nem escolhia que peça que você ia pegar, né?
Sim.
Totalmente aleatório isso, mas enfim. O player de PVP, ele não tinha a opção de não fazer PVE. Ele tinha que fazer PVE, até mais do que PVP algumas vezes, pra ele poder pegar os itens que ele precisava, pra ele fazer o PVP que ele queria fazer desde o início, entendeu?
É, eu acho que é legal, que nem você falou, eles quererem apresentar, né? Tipo, pô, você é jogador PVE, nunca fez PVP, tem aqui, ó, pra você pegar essa essência ou essa peça, faz um PVP, vai que você se interessa. Eu acho legal até um certo ponto. Por exemplo, a gente teve que farmar Blood. E Blood, você farma... Farmei tudo em BG lá, e eu sempre curti fazer BG, desde que eu comecei a jogar, eu não faço o tempo inteiro, mas pra mim foi tranquilo, eu fui ali com o Xamã fazendo, pá, normal. Agora tem a de Arena, e eu detesto fazer Arena, tanto é que eu peguei o nível 3 lá do de Arena, e mano, nunca mais pus o meu pé numa Arena. Porque não é um conteúdo que eu gosto. Então, chegou um ponto que pra mim foi só frustrante, enquanto o Blood of the Enemy foi tipo, ah, vou fazer aqui uma BGzinha, e aí eu pego. Eu acho que é legal eles quererem apresentar, mas quando o farm é muito intenso, como foi a de Blood, que depois eles diminuíram a quantidade de farm, eu acho que eles têm que repensar nisso.
Pra você ter noção, a última coisa que eu fiz no meu Hunter foi farmar a de Arena, e eu desanimei tanto com farmar de Arena, que no final eu não uso. De raiva, eu não usava aquela essência. Eu usava porque saiu a Breath of the Dying e a... Agora fugiu um outro nome daqui que saiu de Nyalotta também. E aí, meio que o output, por causa do meu gear, ele era meio que pau a pau. Eu, não, não vou usar essa merda, porque eu não quero. De tão ódio que eu peguei, mas enfim. Quem gosta de PvP, eu acho que é uma opção legal. Oferecer essa opção pro player fazer, não necessariamente obrigá-lo. Eu acho que aí que tá a linha que a gente tinha que ter passado no chão. E infelizmente ela foi apagada logo no início da expansão. E não existem mais players só PvP ou só PvE em BFA, pelo menos.
Sim. Concordo com você.
E aí vem a nossa conclusão. Eu sei que você pensa isso, eu também penso, que a ideia do sistema de Azerita é uma ideia muito legal. Você, até citando o nosso último podcast, em que a gente citou o Ion conversando com o Preach, quando eles inventaram esse sistema de Azerita, dá uma opção pro player do gear não ser definitivo, né? Você dropou aquele gear e pronto.
Sim.
Você dropou aquele gear e você pode customizá-lo com uma ampla gama de opções. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Isso lembra, por exemplo, o sistema lá do Cataclisma de Reforge, que você dropava um item, mas, putz, tá com o secundário errado, você ia podia lá reforjar pra outro secundário qualquer. E isso era muito interessante, porque não era definido, ó, mano, você dropou essa peça, é essa que você vai usar, ou quebra, ou joga fora, ou digita delete aí e manda embora.
Sim. Né? Eu acho que o sistema é muito legal, isso que você falou, eu acho que traz essa ambientação de RPG, de você conseguir modificar como você queira. Eu só acho que eles podiam ter colocado tanto resíduo titânico quanto vendedor muito antes.
Uhum.
Tipo, tinha que ter entrado junto com a Azerite, nem que no começo falasse, ó, você só vai conseguir pegar essa moeda fazendo Mythic, logo no começo, quando nem tinha Mythic Plus ainda, mas pelo menos pro player ter uma noção de que, tipo, ó, eu consigo farmar isso pra grindar essas armaduras. Eu acho que se tivesse sido isso desde o começo, teria sido muito melhor esse sistema.
Inclusive, o vendedor, ele só veio no 8.1.5, então a gente já tinha aí 3 patches ou 2 patches, né, se a gente desconsiderar o que lançou a expansão, até a Blizzard entender que, ó, esse sistema tá errado e precisa recuperar, sabe? Isso já resume o que a gente falou, né? Que é uma ideia muito boa, mas veio meio faltando pedaços pra poder...
Sim, veio incompleta.
Veio incompleta. Belkin, pra gente continuar falando de gear, depois de Azerita, quando a gente chegou no 8.2, não sei se você lembra de 8.2, já faz mais de um ano, que a gente foi pra Najatar e Mechagon. Lá em Najatar tinha uns Benticos, que foi o segundo sistema de gear que foi colocado em BFA, meio que pra consertar ou não consertar, ou ignorar a Azerita, os erros da Azerita, eles propuseram esse segundo sistema. O que você achou deles?
Olha, eu acho que é um sistema muito bom, porque você tinha, mesmo você comprando as peças aleatoriamente, você tinha um controle, né? Tipo, vou farmar a pérola, vou comprar gear. E você não tinha uma variação tão gigantesca em alguns itens. Eu acho que isso pra alt foi ótimo, porque eu lembro até que na época muita gente da guilda começou a rushar alt. Puta, mano, eu já consigo pegar um alt e colocar num level decente pra começar a fazer raid. Isso foi muito bom, porque tinha muita gente que tava querendo testar outras classes na raid, então eu acho que foi muito legal, até porque o farm das pérolas era muito orgânico, né? Você ia fazendo a zona e aí você ia pegando.
Foi assim que nasceu o meu Hunter, inclusive, porque upei ele, aí eu fui equipar o Bentico e aí de primeira eu dropei 2 das 3 peças de Bentico com socket. Então de primeira eu comprei 2 tokens e deu.
Isso é sorte mesmo.
Isso foi sorte. E aí eu fui comprar a bota, eu abri 2 botas e veio a Beast com socket. Então no total, em Shadowlands, o meu Hunter ele comprou 4 peças Benticas só.
Foi bem sorte mesmo, porque eu lembro que na época eu tava jogando de Hunter ainda também, e eu acho que fui pegar o... Eu não lembro agora se foi a calça, eu acho que foi a calça. E nossa, velho, eu roletei tanto aquela calça que eu tava ficando frustrado, e eu falei, só vou ignorar por enquanto. E aí depois eu fui lá um dia qualquer e peguei a porra da calça, nem precisava mais da calça.
Eu lembro do Shirazo, que é um cara da nossa guilda, que ele, cara, ele gastou mais de 1000 moedas pra comprar Bentico até vir o item que ele queria. E eu literalmente, era 25 que custava, eu gastei 100 moedas pra comprar meu set inteiro Bentico e pronto. Não comprei mais nada.
Sempre a sorte da RNG. É um drop menos estressante, porque pelo menos você consegue ficar farmando.
E pelo menos isso fez a Blizzard entender que socket é importante, e até agora em Nyalotta tem, né, no último patch, tem uma maneira de você farmar pra colocar socket no seu gear.
Sim.
Então, acho que a gente sofreu, a gente não, né, vocês sofreram um pouquinho com o Bentico, mas serviu pra alguma coisa. Eu acho que foi uma lição que a Blizzard aprendeu bem.
Sim, concordo.
E o meu principal problema, na verdade, a coisa que eu achei legal, interessante do Bentico, eu acho que é a mecânica que tinha nas peças, sabe? Não era uma coisa muito passiva, os atributos e etc. Então, quando a gente pegava o Bentico, tinha lá, quando você tá dentro da raid, o seu dano... Eu não lembro exatamente os efeitos, mas o seu dano crítico aumenta em tantos por cento. Quando você tá lutando com um mob, tem uma chance aleatória de você tacar um baiacu e explodir dano em área.
Sim, é um RNG saudável, né?
É, são efeitos divertidos, que infelizmente eles... Ah, isso é divertido, então vamos exagerar, que aí vem o que a gente vai falar daqui a pouco, que são as corrupções. Mas eu acho que dá pra gente ter um limiar aí do que é divertido, do que é saudável, que nem você falou, e o que é meio tóxico no nosso gameplay.
Além disso, Moro, a gente teve um outro sistema também que apareceu aí, que foi o sistema de essência, né? Ele veio pra complementar o seu coração de Azeroth, né? Porque você ia liberando os slots junto com o seu nível de coração. Lembro que a gente começou até a pedir nível mínimo pra fazer conteúdo com a gente nas raids, pra ter todos os status de terceiro slot e de vida adicional. E o que você achou do sistema? Você acha que ele devia ter vindo antes pra complementar?
A essência, eu posso estar inventando, mas eu lembro de ter visto uma notícia deles confirmando que não estava planejado, que foi meio que improvisado. Uhum. E, pra mim, essa é a mecânica, o sistema que definiu o BFA e que eu vou lembrar com carinho pra sempre, sabe? Que nem eu falei no último programa, o Hadouken, o Kamehameha, o Perfection, lá, o Vision of Perfection. É, tem muito sistema muito divertido dentro da essência. E, pra mim, se o sistema de Azerita, né, não existisse e existisse a essência desde o início, BFA já seria considerado um puta lançamento de expansão.
Sim, eu acho que seria muito mais divertido, porque que nem você disse, algumas são bem icônicas. Eu lembro que quando a gente tava fazendo progressão, a gente usava Purification Protocol. E aí eu lembro que teve um dia que... Porque a gente combinava, né? Ah, não vamos usar todo mundo Purification Protocol, porque a gente pode usar outras pra tentar ajudar no dano, dando mais single. E eu lembro que teve um dia que todo mundo esqueceu de trocar. E aí o Raid Leader falou assim, ah, pode usar Purification. E aí tinha todos os DPS usando Purification, usando aquela porra daquele raio. Foi bem divertido. Eu acho que as essências são bem divertidas. É, até aquelas que não são ativas, né? Que às vezes te dão um efeito mais passivo, eu acho que elas mudam totalmente o gameplay da classe.
Você usou o protocolo de purificação, que eu acho muito legal. Teve uma dungeon que a gente fez só com protocolo, e aí cada pack que a gente puxava, alguém usava e ficava torcendo pra dar o exterminate, tá ligado? Que automaticamente mata um mob. E cara, foi muito divertido fazer essas dungeons assim. Programando pra, ó, vamos contar quantas pessoas vão dar exterminate, fazer um score e etc. É muito legal.
Não só isso, mas ele também trouxe essa ideia de quando você pega a quarto nível de essência, né? Você ganha um cosmético, que eu acho que é muito legal isso pros players, porque você sempre vai ter aquele motivo pra, tipo, farmar, pra mostrar, ó, eu cheguei até aqui, olha como eu consegui isso aqui, que mostra uma progressão junto com montaria, junto com mog. Eu acho que essas coisas sempre são divertidas de ter dentro de um sistema, independente se seja um sistema de luta ou um sistema só cosmético.
E eu fiquei muito triste quando anunciaram as Covenants e a habilidade de Covenant não tinha esse sistema, sabe? Tipo, de você tá no nível máximo de renome, né, que agora a gente sabe o nome, com a sua Covenant em Shadowlands, a sua skill tal, ela tem um efeito adicional. Fiquei bem chateado quando não fizeram isso, porque foi realmente muito divertido você falar, cara, eu tenho rank 4 de tal essência, porque eu fui lá, farmei, é diferente, é um efeito diferente, é um efeito especial, você consegue perceber que é o rank 4, não é o rank 3 qualquer. Então, acho que foi uma bola fora da Blizzard não ter mantido essa ideia aí pra frente.
Eu espero que eles percebam isso até com os Covenants, e quem sabe, talvez numa atualização, um patch 0.5 aí, eles adicionem alguns cosméticos a mais e isso entre junto.
E aí, entrando em Nyalotha, entrando no último patch da expansão, eu não considero esse patch que eles fizeram agora, 8.3.7, como existente. Foi só um meme, só pra eles não falarem que era .5 e não ter nada.
É verdade.
Mas enfim, o 8.3, que foi oficialmente o último patch de BFA, a gente teve o lançamento das corrupções, em que o pessoal da Blizzard viu que a gente tava se divertindo com Benticus, que a gente tava se divertindo com coisas aleatórias e procs aleatórios, que nem eu citei, o de arremessar um baiacu nos mobs e eles explodirem em dano em área. E aí a Blizzard falou assim, ah, vamos enfiar o pé na jaca nisso e vamos criar corrupções. E a gente entrou em Nyalotha, em que a gente tá todo mundo vermelho, né? Todos os personagens vermelhos com mais de 100 e poucos de corrupção. E em vez de bater, em vez de fazer mecânica, a gente tá jogando, fazendo raid ou M+, com o details aberto em tamanho máximo na tela pra tentar analisar se a gente tá batendo, se a gente não tá batendo, se a gente tá jogando bem, se não tá jogando bem, se o Demon Hunter é bom mesmo ou foi só Infinite Stars 3. É, enfim, né? A gente entrou nesse universo novo de BFA. E...
É que nem eu disse sobre os Benticos, que era um RNG confortável, né? Um RNG de boas. Esse com certeza não é um RNG de boas. Eu lembro quando a gente tava fazendo a progressão heróica de Nihalota, o Fred, que era um Demon Hunter que jogava com a gente.
Abraço, Fred. Volta pra gente, mano. Volta pro core, velho.
A gente tava no cachorro e eu nunca lembro o nome do boss do cachorro, mas a gente tava no cachorro, todo mundo sabe qual que é o boss porque ele é um cachorro. E eu lembro que a gente tava lá lustando, abria lustando já, porque é uma luta de DPS praticamente no heróico, e todo mundo lá batendo tipo 70, 80 assim na explosão, e o Fred topando 105, 110k e mantendo a luta depois no 98, e tipo, primeira semana de raid que a gente tava fazendo, e a gente tipo, o que que é isso, tá ligado?
Fred, caramba, Fred, que você tá treinando, cara?
E aí eu lembro que a gente terminou a luta, foi ver o details, era só Infinite Star. Era Infinite Star dele procando pra caramba.
Foi 80 e poucos% de Infinite Star que pegou, porque ele deu a sorte de pegar logo de cara o Infinite Stars 3, né?
Sim, que é que acho que até eles lançarem o vendedor de corrupção, era a corrupção mais quebrada. Acho que todo mundo tinha que ter pelo menos uma. Todas as classes, acho que praticamente tinham melees, né? Classe melee tinha uma. E eu lembro até que a gente, quando foi fazer o reclear, o primeiro reclear que a gente fez, a gente foi lá de novo e não procou bem pouco e ele bateu muito menos. Então, tipo, ali a gente já conseguia ter uma noção de o quão desbalanceado ia ser essas corrupções.
Eu lembro que quando a gente foi ver esse proc, né, a gente foi perguntar pro Fred: Fred, quanto de corrupção você tá? E aí ele falou: ah, tô com 90.
A primeira semana que tinha corrupção, né?
Porque bonecão, né, Demon Hunter, numa raid, se o Demon Hunter joga bem, ele não morre só do nada, né, ele explode por aleatoriedades, etc. Ou se joga da sala da Janete, também tem Demon Hunter faz... Mas, e aí o bonecão do Demon Hunter, na primeira semana, ele, sei lá, tô com 90 de corrupção. E todo mundo deu risada, porque não faz sentido nenhum.
Pra mim não faz sentido, porque, assim, eu acho muito legal a ideia de você ter o efeito contrário. Eu acho que isso é totalmente RPGzão. É você ganhar poder e ao mesmo tempo você tomar esses debuffs. Só que, cara, eu vou te falar que tem um limite com o Xamã. Porque eu não sei se a galera joga com o Xamã, mas eu até consigo virar o lobo espiritual e tem umas passivas que me curam e tudo mais. Mas eu só tenho um defensivo, cara. Eu só tenho um defensivo que tem o cooldown. E aí eu uso ele. Vai, usei minha capa pra tirar os efeitos. Tá vindo coisa do além. Usei a capa pra não tomar. Aí procou outra coisa do além. Beleza, tô numa situação merda, vou usar o defensivo, porque tá, coisa do além e tal. O olho, tal, slow, tá a porra toda. Aí mais pra frente apareceu outra coisa do além. Eu só mamo, não tenho o que fazer. Eu sei que tem classes aí que tem vários defensivos, eu sei que Hunter consegue jogar trap pra segurar. Não acho isso incômodo, porque isso é totalmente controlável, né? Eu consigo controlar o quanto de corrupção eu quero ter, mas eu vou te falar que já passei por uns apertos muito grandes com isso aí.
O exemplo que você deu, Belkin, é mais um exemplo de balanceamento que a Blizzard não sabe fazer muito bem. É, o coisa do além, quando você é um Hunter, você consegue stunar, você consegue dar slow, você consegue jogar trap de Tar no chão, que também dá slow nele, você consegue congelar, você consegue bater com o pet, tudo pra parar essa ilusão. Claro que no meio da luta ali, às vezes você não vai fazer tão bem e não é 100% que funciona todas, né? E você vê o xamã ele corre.
É, eu posso usar o totem, aí eu lembrei agora que tem o totem de stun, mas aí eu tenho que também acertar o stun no meio, dependendo da luta. Eu acho que é um sistema legal no geral, eu gosto de jogar com esses efeitos, eu acho que eles criam situações que você tenta tirar o máximo da sua classe. Também acho que é super engraçado, lembro quando a gente tava na progressão, e a gente foi fazer malt, e aí tem aquela fase do malt que ele vira pedra, e você começa a bater nele e você toma dano de volta. Eu já acho engraçado que os mages do nosso core, quando a gente tava fazendo a progressão, eles burstavam, então eles quase morriam naturalmente.
Uhum.
E aí do nada eles explodiam, e aí o cara ficava puto, eles falam, mano, procou três coisa do além seguida, tô puto. Eu lembro muito bem dos caras, nossa, muito engraçado isso. Eu, quando eles, o pessoal do core lá da guilda tava fazendo progressão agora no Nisoft, que eles pegaram o Cutting Edge recentemente, vendo a live deles, eu também vi várias vezes eles reclamando sobre, putz, morri aqui porque procou não sei quantas vezes seguida a coisa do além. Aí eu acho que também, dependendo do proc, tudo bem que eles são loucos, né, eles colocam, dependendo da classe lá, uma porrada de corrupção.
Demon Hunter.
Independente da classe, você vai acabar se ferrando nisso. Mas eu achei um sistema muito legal, mesmo com esse dano absurdo que você tomava das coisas, dependendo da situação que você tava.
Assim, eu achei interessante, eu não faço questão disso voltar. Achei uma ideia legal, dá pra gente levar lições disso pra frente. Então, por exemplo, não o Coisa do Além, eu acho que é um exagero. Esse contragolpe, entre aspas, do seu Gear, eu acho meio estranho. Mas o Slow eu acho interessante. Talvez alguma coisa que você diminua o seu haste, diminua alguma coisa. Dá pra fazer uma coisa balanceada que seja interessante. Mas do sistema de corrupção, o que eu acho importante a gente falar aqui no programa foi a lição que, de novo, o Ion disse lá pro Preach que eles aprenderam com elas, né? De que efeitos procáveis não deveriam ser o definidor de alguém bater bem ou não, que nem que a gente deu o exemplo do Infinite Stars no Demon Hunter. Ele falou um pouquinho também sobre, por exemplo, um efeito passivo, né, que tem bastante em corrupção, né, de aumentar atributo secundário, né, Mage tá enchendo o Q de Mastery, Hunter de crítico e etc. Tem, cada classe tem o seu atributo que você tá com a sua bis. Só que ele disse lá que um player que faz a rotação direito não deveria se prejudicar porque ele não tem esse passivo a mais de que um player que não tá fazendo a rotação direito se beneficia tão bem mais, ou mais até. Ele deu o exemplo de, por exemplo, se eu sou um player que eu faço a minha rotação muito bem, eu deveria bater mais com ativos, né, com os meus botões, do que um player que não tá fazendo a rotação nem um pouco bem, mas porque ele tem, por exemplo, 200% a mais de mastery, ele acaba burstando mais do que eu no combustion, usando o exemplo do Fire Mage.
Eu acho que hoje em dia, isso meio que chega a esse ponto que você comentou, de você ter essa diferença entre os jogadores só pelo quão bom você aperta os botões. Porque hoje em dia, com o vendedor, todo mês consegue ir lá e encher o boneco de mastery. Lógico, você tem essa desvantagem que você tem que saber o seu limite de o quanto de corrupção você quer, mas no final, todo mage que tá fazendo conteúdo mítico, o que vai diferenciar é o quão melhor ele aperta os botões, porque todo mundo tá cheio de mastery. E eu acho que nesse ponto da expansão, meio que tipo, corrupção agora é só um plus que você tem. Tipo, eu quero ter 80 de haste base? Beleza, vou ter 80 de haste base aqui porque eu enchi o meu boneco de XP, gente. Eu acho que nesse ponto que a gente chegou, meio que já perdeu essa diferença de o quanto as corrupções estão fazendo de diferença, não é uma diferença mais tão gritante, porque todo mundo consegue corrupção fácil hoje em dia, é só você esperar a rotação, mas no começo era muito desequilibrado, e eu acho que entra nisso que você comentou do Ion, e que remete também ao Bracers do Mage, que a gente comentou no programa passado, lá da época do Legion.
E ele fala também, né, que se eu tô fazendo minha rotação perfeita, e eu tô apertando os botões, né, porque aí não vai, teoricamente eles aprenderam que a aleatoriedade não é tão legal, eu sempre vou bater melhor do que um outro cara que tá fazendo a rotação pior. Se eles aprenderam isso realmente, não é o que eles estão demonstrando, tanto nessa entrevista, ele falou isso nessa entrevista, mas ele não demonstra nas atitudes do que ele disse lá. E no beta, que eu não tenho ainda, se isso que ele disse se concretizar, é uma lição muito legal que pelo menos esse sistema de corrupção tá levando aí pro WoW daqui pra frente.
Sim, eu acho que BFA conseguiu apresentar vários sistemas que não tinham antes, sistemas bons, mas que faltaram muito polimento na prática, e isso pode criar uma janela muito boa para mostrar outros sistemas em Shadowlands que talvez surjam num ponto 2, num ponto 3, ou até que chegue no beta uma melhora neles.
E você mencionou o ponto que eu acho que foi o problema disso que a gente tá conversando já há mais de meia hora, que os sistemas de BFA não foram ruins. Assim, em sua maioria, foram sistemas com ideias legais, com execução mais ou menos.
Sim.
Mas a gente tem que pensar também que foram sistemas de um patch só. Então, a gente mencionou Bentico. Bentico durou só nas Jatar. Corrupção apareceu na Yalota e vai sumir na Yalota. Já falaram que no pré-patch vai desaparecer, não vai ter mais. Não é que nem essência que você vai poder usar em raid antiga, né? Que isso eles anunciaram também. Não vai ter, ponto. Azerita, o vendedor de Azerita, foi um patch 1.5 para 1.2. Então ele apareceu e logo depois já foi substituído pelos Bênticos. Então, aí que tá o problema, né? Aí que tá o ruim, entre aspas, dos sistemas de BFA. Não são sistemas horrendos, não são sistemas, nossa, que nojo, mas por ser um sistema de que você, por exemplo, farmou um, e aí pronto, acabou, deleta, começa outro, farma esse todo do zero. Isso que deu a sensação da expansão de ser uma expansão cansativa, isso na minha opinião, né?
Então, Moro, eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que os sistemas foram muito legais, foi a primeira vez que a gente teve isso no WoW, só foram apresentados de forma ruim. Eu acho que em Shadowlands eles conseguem pegar um sistema, pode ser qualquer um, assim, que eles veem que as pessoas se interessam, eles veem que é o foco da gameplay, e eles irem melhorando esse sistema conforme os pets forem passando. testando. Então, eu não sei, é só uma ideia, mas, por exemplo, eles podem falar, ah, nesse patch você vai conseguir pegar um aprimoramento passivo para esse sistema. Agora, você pode escolher um ativo para esse sistema, agora nesse patch. E eles ir progredindo, porque aí o sistema, ele vira a base da expansão e a gente não fica ignorando ele no final das contas. A gente não descarta e vira só mais uma peça qualquer de gear.
É, esse é o meu medo de Shadowlands, né? Porque, por enquanto, eu sei. Eu já posso te prever aqui o que vai acontecer nos patches seguintes, tá? No 8.1 vai surgir algum adicional, alguma covenant a mais, ou algum adicional para as nossas covenants. No 8.2, eles vão liberar para você poder farmar em alt o que você farmou no primeiro alt, você vai ter farmado no segundo. E no 8.3, eles vão liberar a covenant pra você poder trocar, porque, né, é o que eles fizeram basicamente em BFA. Sim. E receber o feedback e implementar 3 patches depois, né?
Só um parênteses, é 8 mesmo que você queria falar?
Hã?
Ou era 9? Era 8.1 que você queria falar mesmo? Não era 9.1?
É, eu falei 8?
Falou.
Ah, não tem problema, depois eu arrumo.
Ah, tá bom.
Eu falo 9.1, aí eu jogo lá.
Tá bom.
E aí, Belkin, pra gente continuar falando de sistemas, né, a gente tá falando mais de mecânica, de gameplay, entre aspas, nesse programa aqui, a gente vai ter um segundo programa em que a gente vai falar de features, de coisas mais gerais. Tivemos algumas mudanças, que aí sim eu acho que foram negativas de conceito, que aconteceram em BFA. A primeira foi a mudança do GCD, né, do Global Cooldown, em que agora, né, a partir de BFA, muitas das skills, por exemplo, buffs, cooldowns que você usa no seu personagem, geram um cooldown. Então, isso cria a sensação de que, por exemplo, quando você está começando a rotação de uma classe no encounter, né, em alguma luta, algum pack de mobs, que você começa não batendo e sim se buffando por alguns segundos. Então, me buffa aqui, me buffa aqui, me buffa aqui, me buffa aqui, beleza, agora eu vou começar a bater, morreu o mob. Eita, e agora?
É, eu sentia muito isso com o Hunter. É, talvez hoje tenha mudado o jogar, a forma com que você começa a abrir com o Hunter, né, uma luta, porque a última vez que eu joguei com ele foi em Eternal Palace, mas eu lembro que quando a gente ia fazer os boss, eu bufava, usava Bestial Wrath, usava os meus CDs, tudo, então eu parecia um avatar montando, parecia um Megazord, e aí eu começava a bater. Com o Xamã, dá pra ter algumas coisas assim também, mas eu percebo que eu jogo de Enhance, né, que eu sou masoquista, e eu percebo que, tipo, não tem tanto, mas eu sei que algumas classes, por exemplo, com o cast do Trinket da Shara, e aí é pré-pote, aí eu às vezes castar um debuff muito longo, ou um cast de habilidade muito longo, tudo que você tem que fazer pra se organizar, pra a sua abertura de rotação não ser cagada.
E tem muita classe que sofre muito com isso, né? Warrior sofre bastante, Mage sofre muito com isso, né? Quando a gente vai fazer prepcast, até com os trinkets que a gente dropou, até agora o pool tem que ser barra 20, né? Barra pool 20, não barra pool 10.
É, pra castar os dois trinkets.
Você tem que ter 20 segundos aí pra poder castar os dois trinkets, pra você começar a rotação certa de Mage. E eu acho que essa foi uma mudança negativa que, infelizmente, a Blizzard já deu várias entrevistas, já definiu várias vezes de que não pretendem voltar atrás, que eles estudam as possibilidades, mas que eles não sentem o mesmo que a gente, player, sente nesse problema aí. E aí que eu acho que é que tá o problema nessa questão do GCD, de que mesmo com feedback não vai voltar atrás.
É, eu acho que não precisa ser tudo o cara chegar e fazer uma macro só e ele vai usar 12 habilidades ao mesmo tempo. Eu não acho também que precisa chegar a esse nível, que já aconteceu no passado. Eu tava vendo esses dias que tinha uma macro, acho que era na época do Classic ou do Burning Crusade, que Hunter fazia, que era um botão só que você apertava.
Pra rotação inteira, era pra tudo. Você só ficava apertando um botão só.
É, pra rotação inteira.
Isso.
Eu não acho que precise chegar a esse nível, porque é totalmente ridículo esse nível. Mas você saber medir quais habilidades fazem sentido ter um cooldown global e quais não fazem o menor sentido.
Eu acho que precisa ter uma solução. Por exemplo, vai, eu vou inventar aqui de agora. Meio GCD, quando é buff. Então, quando você usa um buff, ele dura menos tempo, ele dura metade do tempo esse GCD, não sei.
É, ou colocar buffs em uma categoria de GCD e habilidades ativas em outra categoria de GCD.
Por exemplo, são opções que a Blizzard poderia estudar, poderia implementar no jogo, reduziria bastante essa reclamação, mas que infelizmente não está acontecendo. Outra coisa que a Blizzard recebe feedback e não volta atrás é na questão da remoção do Master Loot e na mudança do Personal Loot. Não sei se vocês conhecem, nossos ouvintes eles sabem esse sistema, mas antigamente até BFA tinha um sistema de que você, quando você fazia uma raid, você podia definir o loot para ser Master Loot e aí o líder daquela raid, o líder daquele grupo que definiria para quem que vai aquela peça. Então, com aquele sistema de Need, Greed que tinha antigamente, ou até com Addons, por exemplo, o RC Loot Council, você podia dar need greed, né, dizer por que você gostaria, e aí no próprio addon, o líder ele conseguia ver quanto de upgrade era aquela peça para você e para outra pessoa que pediu, e aí ele consegue fazer um balanceamento ali e colocar, ou até mesmo definir, por exemplo, um sistema de participação, né, aqueles players mais participativos, ou os players mais antigos, ou o player que está mais urgente por gear ele precisa, e agora não é mais assim, agora mudou para o personal loot, cada player tem a sua peça e é dele, e tem uma hora, eu acho, né, uma hora de tempo para você poder passar essa peça para outra pessoa. O que você acha desse sistema, Belkin?
Assim, eu acho que você jogando em uma guild, né, você jogando com amigos, o sistema de Master Loot era muito bom, porque você consegue conversar com o pessoal, você consegue ver a melhor forma de progredir todo mundo junto, porque eu acho que hoje em dia, assim, tem vezes que a gente faz a raid, até quando a gente tá fazendo com alt heroica, que tem gente que pega item, sei lá, tem 12 boss, pega em 6, e tem gente que não pega em nenhum, ou pega em 1, e aí a pessoa vê o outro cara ali pegando e acaba sendo frustrante, porque ela fala, pô, tô aqui tentando, tô aqui roletando moeda, tá vindo só AP, que não serve pra porra nenhuma hoje em dia, e ela não sente essa progressão, às vezes você pega uma semana e joga fora. Tem aquela coisa também de quando você pega um item, se você não tem aquele tipo de item, né, por exemplo, eu tô jogando de enhancement e eu não preciso de cajado, mas eu sei que elemental pode usar cajado e eu quero pegar o cajado pra passar pra alguém do meu time na minha raid que joga e precisa do cajado. Se eu não tiver um item level base de cajado, eu não consigo passar porque ele vincula em mim. Eu acho que isso também é muito ruim porque faz com que esse sistema de você escolher o tipo de loot que venha, seja só mais frustrante do que bom. Porque você tem que dropar a primeira vez, aí depois você dropar um cajado, por exemplo, e vincular aquele level, aí o próximo vez que você dropar, você consegue passar pra outra pessoa. Isso é uma coisa que eu particularmente não curto muito.
Eu concordo totalmente. É muito frustrante. Eu acho que é uma boa definição do personal loot, porque ele limita muito o que você pode fazer com aquela peça. É que nem você falou, né? Mesma coisa comigo de Hunter. Se eu quero dropar uma lança pra alguém, pra um Warrior ou pra um Monk, que for, eu preciso dropar uma pra mim primeiro, pra eu deletar, pra depois eu poder pegar uma segunda pra poder passar pra alguém na guilda ou no grupo. Isso é frustrante, né? Porque imagina, você tem um monk ali que tá precisando daquela arma, tá precisando daquela peça e não vai passar, porque eu não tinha antes. Mesmo que eu não precise, mesmo que a minha peça atual seja melhor do que a sua, mas pior do que essa que eu dropei, essa peça tem que vir pra mim, ela não pode vir pra você. E se a gente for pensar em, quando a gente pensa em guilda, né, em progressão, a gente tem esse viés bastante de core, a peça é da guilda, né? A peça é do core, não é minha, ou sua, ou de quem dropou. E isso continua até mesmo com o personal loot. A gente passa pro raid leader e o raid leader define com quem vai ficar as peças, sei lá qual que é o sistema. Tem guilda que faz barra roll, tem guilda que faz esse sistema de mérito, tem guilda que o raid leader ele analisa log, vê quem tá precisando de tal peça pra poder colocar, mas não mudou. Essencialmente não mudou. Só criou um trabalho a mais desnecessário e, que nem você bem disse, a frustração de você não poder passar da maneira mais simples possível. E eu acho que isso é um sentimento negativo de graça, sem nenhum ganho. A Blizzard comentou que o raciocínio por trás disso é que antigamente tinha muito player que era coagido a fazer Master Loot e acabava perdendo peça. Eu entendo esse lado, mas se você se sente coagido, por exemplo, na vida real, se você se sente coagido a fazer alguma coisa, você não faz. Por exemplo, venda casada, né, que isso é uma prática muito comum aqui no Brasil. Sim. Isso é crime, e você não faz e você denuncia isso pra polícia, por exemplo. Então, por que que no WoW a opção pra quem quer fazer Master Loot, que é guildas e grupos e cores, etc. Grupos sólidos, grupos constantes, usar o Master Loot não impediria aquela pessoa que é mais casual, mais tranquila, de usar o Personal Loot quando ela quiser. É só ela procurar um grupo que use, então, o Personal Loot, entendeu?
Sim, concordo totalmente. Eu acho que poderia definir que se você tá num grupo de guilda, né, porque até se você tem um número mínimo de jogadores dentro da sua party de raid, ele já vê que é um grupo de guilda, o Master Loot podia ser, por exemplo, habilitado. E quando você tá num pulgão, aí ele não é habilitado.
Por exemplo, já é uma solução que resolveria esse problema aí.
Junto com isso, Moro, eu queria perguntar pra você o seguinte. O que que você acha do estado atualmente de bônus roll? Porque eu vou te falar o seguinte. Eu comecei a jogar raid mesmo só em BFA. Antes em Legion, em Draenor, em Pandaria, eu fazia normal, às vezes com os amigos, mas eu não era um jogador ativo. E eu percebo que o bônus roll, que você usa suas moedas, ele não tem um sistema que faça com que as moedas sejam úteis. Porque eu já passei pela situação de rolar a raid inteira moeda, rolar nos 12 boss, nos 12 não dá, mas porque tem o cap de 5, mas rodar tudo que eu posso e, tipo, não vi nenhum loot nas minhas moedas. E aí eu só gastei recurso, só gastei ouro. Você acha que devia ter um sistema de segurança pro jogador disso?
Eu sou o player da lojinha, sabe? Pra mim, tudo que não é o que eu queria poderia ser convertido de alguma forma, ou já ser, por padrão, né? É uma moedinha em que eu junto as moedinhas e vou lá e compro o que eu quero. Eu acho legal, sim, você ter a loot table do boss, e na loot table do boss ter lá as peças que esse boss drop e aquele lá não, que essa dungeon drop e aquele lá não, que tem no PVP e às vezes não tem. Isso é sensacional, mas eu acho muito limitante ser essa opção de é isso ou nada. Eu acho que esse problema do nada gera o mesmo sentimento de frustração que não é agradável, né? Quando a gente pensa em gamificação, quando a gente pensa no conceito de gamificar alguma coisa, é tornar aquilo agradável, um dos pilares da gamificação. E deixar um loot ser algo frustrante, ou seja, né? Você fez um boss e não dropou, você rolou 50 moedas e não dropou, você tá na semana 24 tentando matar o Raiden mítico pra dropar arma e ainda não tem, que nem tem muita gente que tá fazendo isso e até hoje não conseguiu. Ou você abriu o baú da M+, e veio aquela mesma peça, aquele cinto que você não precisa, que já é a terceira vez que ele dropa. Ou você vai comprar o aleatório lá, o Azerita aleatória, e vem a mesma peça de novo, e você não tem muito o que fazer com aquilo, a não ser deletar e trocar por resíduo titânico de novo, né? Por uma quantidade mínima de resíduo titânico.
Eu lembro que a gente já teve essa discussão na guilda, pra existir um sistema de segurança pro player. Por exemplo, fiz 5 boss, nenhum dos boss dropou. Então a minha chance de dropar no próximo boss, ela aumenta, tipo, catastroficamente. O sistema analisa e fala, pô, esse cara não pegou loot nos últimos 5 boss, então eu vou garantir um loot pra ele no próximo. Ou, ah, ele tem 4 moedas, ele já rolou 2 e não veio, a próxima tem que vir. Porque você tem essa noção de que você não tá só jogando recurso fora, você vai ser recompensado por usar eles.
É, a segunda ideia que você propôs, né, da rolagem de moeda, eu acho que seria muito interessante. A primeira não muito, porque pode ser que o próximo boss, então, é um boss que eu não quero matar, ou que não tem gear bom pra mim, ou que eu já tenho aquele gear e aí eu vou acabar sendo prejudicado por esse sistema.
É verdade.
Acho que alguma coisa pode ser estudada e implementada assim, e só geraria lado positivo. E é isso que eu sempre enfatizo quando eu tenho meus threads, né, minhas reclamações sobre a Blizzard. É que tem mudança que eles não fazem porque eles são cabeça dura, ponto. E não é porque, ah, se mudar isso vai ficar muito fácil. Que algumas pessoas, você vê na internet as pessoas falando isso, né? Quer jogar um jogo casual? Vai jogar Paciência Spider, já vi.
É,
e
sim,
cara,
sim.
O que que tem em casual de eu matar um boss mítico e vir o loot que eu quero, e não um loot que eu não vou usar ou não vir loot? Não tem nada de casual nisso, gente. Como é que é a palavra de recompensa? Recompensador, né? É só recompensador.
Sim.
É só isso. Eu fiz o que eu fiz e mereci ganhar tal coisa.
É, porque você vê o pessoal da nossa guilda que pegou Cutting Edge recentemente, sei lá quantas tries eles fizeram, mais de 200 tries no Nizote, pra chegar lá no baú. Tudo bem que tinha gente ali que só queria terminar a luta, nem se importava mais com o drop. Mas teve gente que depois de 200 tries chegou no baú e não pegou nada. Pegou AP, que não serve pra nada hoje em dia.
É, há um tempo atrás ainda servia porque ele tava no cap de AP e virava gold, né? Isso já é um okzinho, é uma moedinha, uma medalha de participação das Olimpíadas do colégio, sabe? Pelo menos tem isso.
É, mas vou te falar que precisava ser bastante ouro pra valer um Nizote mítico. Dava vir pelo menos uns 50k naquele baú ali.
Tem isso também, né? É um outro problema. Mas quando vinha o gold, pelo menos tinha alguma coisa. Quando você abre e vem AP em julho de 2020, não faz sentido isso ainda existir, né? E aí, pra acabar, os sistemas que a gente tem pra falar nesse programa, lembrando que a gente vai ter um segundo programa pra falar sobre um geralzão da expansão, é a mudança que eles fizeram dos tier sets, que não existem mais a partir de BFA. O Ion já falou algumas vezes que eles estudam o retorno dos tier sets com um grande asterisco que eu vou falar daqui a pouco. Cuidado quando vocês ou leem na internet aí que o Ion falou que vai retornar o tier set. Calma, não é isso que ele disse, eu explico daqui a pouco, mas o fato é que não existem mais. O que você acha disso, Belkin? Eu posso te falar já que eu não acho essencial o tier set. Eu acho legal, eu acho uma coisa que customiza o seu personagem, mas eu acho que o tier set em si ele é um sistema que, por exemplo, agora em Shadowlands a gente vai ter os Covenants, que dentro dos Covenants tem o Soulbind, que vai fazer o papel do tier set. Então eu não falo assim, ah, precisa ter tier set e Soulbind, porque eles são meio que intercaláveis, sabe? Eles são o mesmo sistema com uma pintura diferente.
É, eu acho que se eles fossem adicionar agora em Shadowlands, antes ia ser só um sistema a mais pra gente fazer cálculo. Então, acho que como já tem uma porrada de sistema, Shadowlands talvez não seja a melhor hora pra voltar. Eu gosto, por questão de RPG, a ideia do Tier 7. Eu acho muito legal você combinar essas peças e ter um bônus. A gente teve isso um pouquinho em BFA com Trinket, se eu não me engano. Tem um Trinket e um anel, acho que é de Waycrest, que se você usa junto... Ah, ou até os próprios Trinkets do Raden, né? Você tem dois Trinkets.
Tem os de Mechagon também, os dois anéis de Mechagon. Tem alguns.
São alguns que eles são bem sutis, assim, dentro do geral, que alguns ativos deles são bem fortes. Por exemplo, dos anéis, tem algumas combinações que ficam extremamente fortes pra progressão, mas eu acho que em Shadowlands não ia ser tão necessário. Eu gosto da ideia, mas eu acho que se for implementar a ideia de Tier 7, eles têm que equilibrar bem pra valer muito a pena o set em si, junto, fazer com que o Tier seja mais forte do que eu pegar uma peça que não faz parte do set e que, tipo, eu vou usar e aí eu não vou ter todos os efeitos do set. Isso tem no Diablo, né? Que tem os Tier 7 lá. Porque senão eu tenho 5 efeitos. E aí eu tenho que ter todas as 5 peças. Aí eu tiro uma porque veio uma calça que é extremamente melhor. E aí, tipo, pô, será que só porque a calça é melhor eu vou cagar todo o sistema do meu set? Eu acho que teria só que equilibrar nisso.
Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas só pra explicar isso de uma maneira mais visual. Agora em BFA a gente tem um set. Além do que a gente já tem, né? Que tem a capa lendária de Nyalotha e tem o colar de Azeroth. Isso que você explicou tem esse set aqui a mais que a gente tem como sistema, que é uma bota, uma luva e uma capa. E, cara, pra que eu vou usar esse set se eu tenho a capa lendária Ashkramas, tá ligado? Eu não preciso desse Tier 7 aí, isso não vai me ajudar em nada. Mas só pra exemplificar o que você disse.
Eu acho que também numa progressão desse set, por exemplo, entre patches, eles teriam que ou adicionar Tier sets novos, ou eles fazerem com que aquele Tier 7 ele continue útil no patch seguinte, senão ele também vai ser super ignorável entre patches.
E a gente tem alguns exemplos, não de Tier sets em si, mas de coisas que em BFA se mantiveram úteis, né? A gente tem o Trinket da Ashara, da Ashe Vayne, que são dois exemplos de trinkets que se mantiveram úteis e adequados no decorrer da expansão. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva.
Sim, eu concordo. Eu acho que você adicionar um item que ele seja tão benéfico e que ele consiga evoluir junto com a progressão, ele é muito bom, mas tem que só ver se, por exemplo, também nesse exemplo que você deu, ele não jogou outros trinkets fora.
Tem isso.
Porque às vezes ele podia ter dado espaço para outros trinkets e eles acabaram sendo inutilizados porque esses são muito roubados.
A ideia é interessante desde que eles não sejam a única escolha. Por exemplo, na próxima expansão, no próximo patch, poderia ter alguma outra escolha que seja tão boa quanto ou até melhor, mas esse, por exemplo, o Trinket da Ashara, ainda ser uma escolha se você gostou desse tipo de gameplay. Desse, entre aspas, desse bônus, desse Tier 7 que você tá usando agora. Eu acho que esse conceito é interessante de explorar.
Sim, concordo totalmente.
Só pra eu explicar, então, o que eu disse do Tier 7. Gente, em todas as citações de que o Ion disse até então, falando que ele estuda o retorno de Tier 7, em todas as citações, em todas as entrevistas, em todas as palestras que ele falou, ele estava falando do time de arte e de transmog. Então, tomem muito cuidado em acreditar que, meu Deus, vai voltar e agradecer e aplaudir a Blizzard, porque em nenhum momento o Ion falou assim, os tier sets, os bônus de classe, de equipamento vão voltar, ponto. Ele não disse isso. Ele estava falando de, por exemplo, quando ele anunciou que os tier sets iam sumir, no anúncio da BlizzCon em que ele disse isso, a primeira vez, ele tava falando de transmog. Ele não tava falando que os bônus iam desaparecer, tanto que foi uma surpresa no lançamento de BFA. Ele falou que isso na apresentação da BlizzCon de BFA. Ele fala que o time de arte estava muito empolgado de não ter que fazer transmogs específicos para classe, porque isso deixariam eles livres para explorar as zonas. E, por exemplo, para fazer transmogs de Udyr, de transmogs de Dazar'alor, transmogs de etc. Ele não falou em nenhum momento na apresentação sobre bônus de equipamento. Então, vamos separar essas duas coisas e vamos questionar o Ion quando tiver oportunidade ou quando tiver algum post, de realmente entender. Quando ele falar que vai voltar, vai voltar o transmog de cada classe, que eu acho que deveria voltar, porque foi um erro de BFA isso, de tirar o transmog de classe, ou se vai voltar o bônus, ou se vão voltar as duas coisas. Então, só esse parênteses aqui para acalmar o coração de todo mundo e, na verdade, alertar todo mundo sobre isso. Então é isso, esse foi a parte 1 da nossa revisão geral sobre BFA, sobre essa expansão atual que está se encerrando agora em 2020. Obrigado, Belkin.
Eu que agradeço aí, eu acho que foi muito legal esse papo pra gente falar sobre os sistemas, porque como a gente disse, os sistemas que apresentaram em BFA de armadura, de essência, foi muito legal e eu acho que pode ser uma puta porta de entrada pra sistemas novos de Shadowlands, claro, com todo o nível de coerência que eles vão aplicar. E aí eu acho que no próximo episódio a gente consegue discutir de uma forma muito mais abrangente outros sistemas, mas não diretamente ao personagem, sim diretamente à expansão. E agradeço aí o pessoal que escutou a gente mais esse episódio.
Agradeço ao pessoal que mandou feedback pra gente do que achou, do que gostou, do que não gostou, pra gente poder melhorar. E como a gente combinou, podcast em manutenção toda terça-feira. Enquanto o Ouzinho estiver em manutenção, ele sai pra vocês poderem ouvir e pelo menos não parar de pensar em Ou nesse tempo, beleza?
É isso aí, obrigado pessoal por escutar e até a próxima.
Valeu! Opa, pessoal, não sai ainda não, pera. Aqui é o Moro do Futuro. Vim aqui do futuro pra falar pra vocês que junto com o programa 2, né, junto com esse programa que você acabou de ouvir, a gente lançou também um programa bônus, um programa extra, que a gente chama de Roll Extra, em que a gente vai comentar sobre notícias e outros assuntos relacionados ao WoW, mas não necessariamente no formato de debate, que é esse que a gente fez agora. Esse programa, ele vai ser esporádico, ele não vai ter uma frequência fechada, como tem o em manutenção tradicional, que é toda terça-feira, às 11 horas, mas a gente queria também testar esse formato de drops, né, de notícias. Queria que vocês mandassem também um feedback. Então ouçam lá o Roll Extra, mandem pra gente o que vocês acharam pra gente poder ver se a gente continua nesse formato, se a gente não continua, se a gente faz uma mudança geral ou não, beleza? Valeu, galera!